Marília Burli é a convidada do mais novo episódio do Terra e Alimento. Ela lidera o projeto em rede ConservaIn, que integra várias iniciativas no Brasil sobre essa temática. Burli conta para nossos ouvintes como essa iniciativa da Embrapa se articula com as redes de guardiões de sementes, tendo como plataforma institucional o sistema de curadorias de germoplasma da Embrapa, criado há mais de 3 décadas. No início de agosto, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia coordenou o primeiro workshop de acompanhamento do projeto Conservação in Situ on Farm de recursos genéticos vegetais em integração com a conservação ex situ. Na conversa com o jornalista Dalmo Oliveira, Marília Burli revelou que a expectativa é fortalecer a conservação da riqueza vegetal na biodiversidade do Brasil. O projeto pretende também ampliar a interação com a conservação desses recursos genéticos vegetais nos chamados bancos de germoplasma realizada nos laboratórios da Embrapa. Marília destaca o fato de o projeto contar com a participação de 19 unidades da Embrapa, preservando diferentes culturas e espécies. A iniciativa de pesquisa em rede tem ainda lideranças da Embrapa Clima Temperado, no Rio Grande do Sul, e da Embrapa Alimentos e Territórios, em Alagoas. Ela diz que esse tipo de pesquisa é de suma importância porque permite que as espécies continuem naturalmente seus processos evolutivos, podendo se adaptar às mudanças ambientais e climáticas, além de abrir diversas novas oportunidades para que os pesquisadores façam uso sustentável da sociobiodiversidade. A pesquisadora lembra que essa forma de conservação tem sido reconhecida internacionalmente e está prevista em vários compromissos internacionais e diplomáticos assumidos pelo Brasil, como o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, TIRFA, e os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, ODS. ConservaIn possui colaboradores em 43 instituições externas, como universidades, institutos e ONGs e outras organizações sociais.
Olá, Marília. Muito bem-vinda ao podcast. Inicialmente, eu pediria para você falar um pouco da sua trajetória de pesquisadora nessa área dos recursos genéticos.
Bom dia, Dalmo. É uma satisfação estar aqui com você, participando desse podcast da Embrapa Alimentos e Territórios. Dalmo, eu entrei na Embrapa há 32 anos atrás, entrei na Embrapa Cerrados, inicialmente trabalhando aí no tema de manejo e conservação dos solos. Fiz o mestrado pela Embrapa, à época éramos contratados apenas com a graduação, não é isso? E depois do meu mestrado, eu me transferi para a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em 1995. E foi aí, nesse ano, que eu então iniciei a pesquisa na linha de recursos genéticos. Inicialmente, eu atuei na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, coordenando o Laboratório de Sistemas de Informações Geográficas, aplicada aí aos estudos de recursos genéticos, à gestão de recursos genéticos. Em 2003, eu saí para o meu doutorado, que eu fiz na Universidade da Califórnia, em Davis, e aí já um doutorado voltado realmente à parte de recursos genéticos e de genética de forma geral. Terminei o meu doutorado em 2007, retornando ao Senargen, onde permaneci atuando, então, nessa área de recursos genéticos. Inicialmente, eu fui curadora de leguminosas, depois assumi também a curadoria de um banco ativo de germoplasma de feijão fava, Fazelos lunatus. Em 2011, comecei algumas ações em gestão ligada a recursos genéticos. Inicialmente, eu fui supervisora do sistema de curadorias de germoplasma, que é um sistema muito estruturado, né? O sistema que coordena os bancos de germoplasma ex situ da Embrapa. Eu fui, então, supervisora desse sistema de 2011 a 2014. Em 2014, assumi um outro cargo de gestão, que foi a chefia de P&D, de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, onde eu fiquei por 5 anos, nesse cargo de gestão. E após esse período, retorno então às minhas ações com recursos genéticos e agora, nesse ano, iniciando esse projeto, que acredito ser aí o tema desse nosso podcast hoje.
Tá ok, Marília. Fala um pouquinho do projeto Conserva In. Vocês conseguiram agregar aí quase 20 unidades da Embrapa, fora diversos parceiros externos, né? Marília, como é que nasceu a ideia do projeto? Quais são os primeiros passos que vocês estão planejando?
Então, o nosso projeto tem essa sigla, Conserva In, e o nome dele é Conservação in Situ on Farm de Recursos Genéticos Vegetais em Interação com a Conservação ex situ. Esse projeto, ele está dentro do segmento não competitivo do portfólio Recursos Genéticos. Então, são projetos dentro desse portfólio que têm recursos assegurados pela Embrapa justamente porque estão relacionados à conservação dos recursos genéticos que nós consideramos acervos estratégicos para a empresa. Então, na verdade, já tínhamos um projeto anterior, todos os projetos desse portfólio de recursos genéticos, eles se encerraram no ano passado, na verdade, no início desse ano. Então, nós já tínhamos nesse segmento um projeto voltado à conservação in situ on farm de recursos genéticos. Nessa reformulação, é que nós fizemos realmente questão de ampliar esse projeto no seu novo formato, de fato, representando as diversas iniciativas que a Embrapa já possui no tema e que anteriormente não estavam captadas, né, vamos dizer, aglutinadas nesse projeto único. Nós, então, fizemos convite a diferentes unidades e chegamos aí a um número grande de unidades, participando. E também fizemos também um movimento de fato, convidar os colaboradores externos, instituições externas que já estão atuando no tema, né? A gente tem no Brasil, essa agenda é uma agenda muito dinâmica, há muitas organizações sociais, cooperativas, universidades, institutos de pesquisa, organizações de produtores que já estão atuando, que atuam firmemente nesse tema. Então, fizemos questão de chamar para o projeto um número grande de instituições, né? E aí chegamos a essa participação tão ampla, né? 43 instituições externas e 18 unidades da Embrapa participam do projeto. As primeiras ações, o projeto, vamos dizer assim, se iniciou agora, em início de junho, né? Digamos assim, né? Temos aí menos de 3 meses que o projeto entrou em execução. Mas nós temos aí um comitê gestor muito ativo do projeto, por ser um projeto tão grande, com tantas atividades, tantas unidades da Embrapa participando e tantos pesquisadores, nós temos também esse comitê gestor muito ativo. E a primeira ação que nós quisemos fazer foi esse workshop, esse primeiro workshop, que foi realizado agora, início de agosto, para justamente a equipe se conhecer melhor. Nós passamos então ali, a ideia foi. Demos aí algumas orientações gerais, apresentamos o projeto na sua estrutura nova, mas principalmente ouvimos das diferentes equipes as suas experiências, porque, na verdade, o que nós captamos nesse projeto são equipes que já vêm trabalhando no tema, com bastante experiência, e esse workshop foi então o primeiro momento aí para todos ouvirem. Vamos dizer, com mais participação aí, o que as diferentes equipes já têm de experiência, e então esse foi o objetivo desse primeiro workshop, né? E também nivelando direcionamentos, se havia ou não necessidade de inclusão de atividades, enfim, nós estamos realmente na fase inicial do projeto, bem inicial, mas queremos, de fato, como é um projeto em rede, e muito grande, é ter esse diálogo mais assíduo, né? Usando aí os canais de videoconferência e tudo, ter esse contato mais assíduo com essa equipe tão dispersa, né, nas diferentes regiões do Brasil, para que a gente realmente possa catalisar as experiências e entregar da melhor forma possível os resultados previstos.
Marília, fala um pouco agora de como tem sido a atuação dos pesquisadores da Embrapa com os parceiros das organizações não governamentais, principalmente as ONGs, fomentando aí Brasil adentro as redes de guardiões de sementes, por exemplo.
Dalmo, eu diria que a Embrapa tem já tinha anteriormente a esse projeto, uma forte atuação com ONGs ligadas aí a redes de sementes, à conservação de recursos genéticos de forma local. Se a gente tomar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, na região sul, a parceria muito forte da Embrapa Clima Temperado, com várias iniciativas, redes de guardiões na região sul. Se pegarmos como exemplo a região aí perto de Campina Grande, onde a SPTA tem uma atuação muito forte com a Semente da Paixão, a gente observa que o projeto Inova Social, por exemplo, já tinha uma atuação forte nesse tema aí, fazendo o vínculo da Embrapa Semiárido, por exemplo, com essas iniciativas da SPTA. A rede escolas de família, né, os bancos pedagógicos, enfim, essa interação, na verdade, digamos que ela já existia em diversas ações da Embrapa e já fazendo essa conexão com essas iniciativas de ONGs, né? Se pegarmos também os produtos que hoje estão no projeto, como açaí, a mangaba, o butiá, são todas ações que já faziam uma conexão muito forte com ONGs e com iniciativas locais. A diferença nesse projeto é que nós procuramos realmente colocar no projeto, trazer para esse segmento não competitivo, esse segmento que faz um vínculo com o sistema de curadorias da Embrapa, trazer todas essas experiências que a Embrapa já tinha, essas parcerias estabelecidas, tentando então fortalecer e trazer isso tudo para um projeto único, que dialogue de forma mais clara com o sistema de conservação ex situ que a Embrapa desenvolveu e mantém de forma tão responsável e tão organizada. De fato, a Embrapa, previamente aí esse projeto que nós estamos iniciando, a Embrapa já detém aí parcerias e projetos que foram conduzidos, ações de pesquisa e desenvolvimento, fazendo vínculo com essas ONGs que atuam nesse tema da conservação local e redes de conservação de sementes e redes de guardiões. Tomando como exemplo aí a região Nordeste, nós temos aí a Associação, a Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas, do Semiárido, a Refaísa, as redes de bancos comunitários de sementes crioulas dos 7 territórios aí do Nordeste, que também são redes muito mobilizadas nesse tema da conservação local, né, de variedades tradicionais, variedades crioulas. Com todas essas, a Embrapa já vinha desenvolvendo ações de projetos grandes, o Inova Social, por exemplo, ações para implementação de bancos pedagógicos com essa rede das escolas de famílias agrícolas, enfim. São parcerias e interações que já existiam anteriormente ao nosso projeto. Olhando também a região sul, onde esse tema é muito forte na sociedade civil, também a parceria ela já existia anteriormente a essa nossa nova versão desse projeto que nós estamos iniciando. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, existem uma série de associações de guardiões, né? Nós temos Associação de Guardiões do Rio Grande, Associação de Guardiões de Barama, de Novo Hamburgo, Enfim, uma série de iniciativas também cooperativas, como, por exemplo, a Coperfumos, no Sul, a Conaterra, em Candiota, a Agabio, em Tenente Portela, todas essas já havia uma interação da Embrapa, sobretudo a unidade da Embrapa Clima Temperado, já tinha uma atuação forte de projetos anteriores também nesse tema da conservação local. Então, essas parcerias já estavam estabelecidas e já havia essas ações em andamento quando o processo foi estabelecido. Também a parceria que ocorre lá no Sul e o apoio que os pesquisadores da Embrapa dão na região Sul também se concretiza muito nas feiras, né? São muitas feiras da agrobiodiversidade que ocorrem lá na região Sul e com forte participação dos pesquisadores da Embrapa. Então, temos aí Feira Estadual de Canguçu, Feira Regional de Ibarama, regionais de Ibarama, Novo Hamburgo, Encruzilhada do Sul, Encontro da Agrobiodiversidade Missioneira de Santa Rosa, Encontro da Rede Ecovida IP, Encontro da Rede Bionatur, enfim, são alguns exemplos que eu estou citando aqui, até porque eles estão formalizados nessa nova versão do projeto, né? Nós temos aí as parcerias com essas ONGs que eu citei e dentro das atividades que temos agora previsto no projeto, estão ações nessas linhas, com essas iniciativas locais que eu citei aqui. Mas qual é a diferença, né? Qual é a diferença que esse projeto traz? Na verdade, o que esse projeto traz é reunir todas essas conexões que a Embrapa e relações de confiança que a Embrapa estabeleceu com essas iniciativas locais, reunir isso tudo num projeto só, porque, como eu disse anteriormente, essas experiências pregressas estavam em projetos diferentes, né? Então, agora reunimos num projeto único e o que a gente quer? A gente quer que essas experiências de confiança e de conexão maior da pesquisa da Embrapa e da manutenção ex situ em bancos de germoplasma ex situ com a conservação local, que ela sirva de exemplo para que isso se fortaleça na empresa como um todo, que mantém uma rede de bancos ex situ em vários estados, vários produtos. Então, a gente quer que esse tipo de exercício ele se replique, né? E vamos dizer assim, se multiplique para outras unidades da Embrapa, para outros produtos que também são conservados de forma ex situ. Por exemplo, esse projeto também, ele traz de forma muito forte a questão do fluxo do germoplasma, o fluxo do material que sai dos bancos ex situ da Embrapa, mantidos em câmara fria, para essas iniciativas locais. E o caminho inverso, depósito de segurança, por exemplo, de duplicatas de variedades crioulas, de raças crioulas, nos bancos ex situ. Esse fluxo, na verdade, ele já vem sendo exercitado pela Embrapa, por exemplo, citando novamente a Embrapa Clima Temperado, que é uma unidade que lidera um dos nossos subprojetos desse grande projeto, isso já vem sendo executado e entrou de forma muito firme nesse projeto. A gente pretende, vamos dizer, aprimorar aí as regras internas da Embrapa, esclarecer compromissos que os guardiões teriam ao receber o material. Enfim, tudo isso será trabalhado, mas de uma forma, vamos dizer assim, para fazer uma conexão mais ampla e institucional com o acervo que a empresa mantém ex situ. Espero ter complementado melhor essa informação e dizer que todos esses atores que nós citamos e mais outros também, outras associações, por exemplo, na região Nordeste, que deixei de citar aqui, Associação Regional de Convivência Apropriada à Seca, a Associação de Agricultores Alternativos em Alagoas, a Carpio, Cooperativa Agropecuária Regional de Palmeiras dos Índios. Todas essas são exemplos aí de colaboradores formais que estão nessa nossa nova versão do projeto.
Muito bacana, Marília. Agora me diz uma coisa, como é que podem ser aprimoradas as metodologias para conservação in situ, ou também chamada de on-farm, dos recursos genéticos? Por que é importante, na sua ótica, para o Brasil investir nesse tipo de política pública, garantindo a continuidade do trabalho com os bancos de germoplasma, por exemplo?
Essa primeira parte da sua pergunta, de fato, se configura como um grande desafio para o nosso projeto. De fato, está previsto no projeto aprimorarmos as metodologias de conservação in situ on-farm, mas acredito que esse resultado será logrado principalmente através de um trabalho de parceria e de sistematização de conhecimento de forma conjunta. Porque se nós avaliarmos pensarmos bem, a conservação local e on-farm, digamos assim, ela já vem sendo feita pelas próprias comunidades rurais locais. Então, na verdade, nós, como técnicos da Embrapa, a gente se aproxima ali para fazer um diálogo participativo, construtivista ali, mas, na verdade, as comunidades locais, elas já têm uma experiência muito grande no manejo e na conservação local daquele recurso genético. Então, acredito que isso virá de uma forma muito somada. Será um grande desafio. Nós estaremos também acompanhando um número de iniciativas bem diversificadas, né? Nós temos produtos que são nativos, sendo acompanhados nesse projeto, nativos do Brasil. Teremos produtos cultivados, né, que teremos ali comunidades que manejam ali localmente. E, é claro, os técnicos da Embrapa entrarão também com conhecimentos prévios voltados aí, por exemplo, detalhes da conservação das sementes localmente, detalhes fitotécnicos do manejo das culturas conservadas a nível de campo, enfim, será uma somatória de experiências mesmo, gerando, então, um aprimoramento, uma sistematização aí dessas formas locais de conservação. Em relação à sua segunda parte da pergunta, de fato, o Brasil tem compromissos internacionais firmados no âmbito internacional, porque essa agenda de recursos genéticos, ela está no âmbito internacional, ela é uma agenda muito dinâmica e está aí no tratado internacional firmado, o Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, firmado no âmbito da FAO. O Brasil é um dos primeiros signatários, e esse tratado traz claramente o apoio das nações que o assinaram em apoiar as iniciativas de conservação in situ e on-farm. Então, isso está nesses compromissos. Se observarmos os Objetivos do Desenvolvimento Social, os ODSs, eles também trazem aí compromissos relacionados a essa questão especificamente. Então, o Brasil tem aí compromissos diplomáticos firmados nisso. E se nós pensarmos bem, a conservação in situ on-farm, ela traz aí uma questão da permissão da evolução dos recursos genéticos ali no ambiente local, se adaptando às mudanças ambientais. Ela traz em si também ali já o uso implícito daquele recurso genético, trazendo aí ganhos, vamos dizer, monetários, ganhos já diretos aí à comunidade que já está usando aquele recurso genético. Enfim, é de fato um tema que nós temos compromissos mesmo de estar apoiando. E a conexão com os bancos de germoplasma, é o que acreditamos que podemos aprimorar muito, é o que estaria faltando aí, e nesse projeto a gente imagina que teremos excelentes resultados com uma conexão mais íntima aí com os bancos de germoplasma.
Você liderou a organização do primeiro workshop online para discutir esse projeto. Foi realizado de 2 a 5 desse mês, né? Fala um pouco para a gente, Marília, das novidades mais importantes apresentadas e o que é que saiu de encaminhamento nesses dias de workshop.
Esse foi um primeiro workshop de acompanhamento do projeto que eu diria que foi, então, um workshop realizado aí no tempo zero do projeto, né? Vamos dizer, o projeto praticamente está começando agora e nós já fizemos essa reunião. Eu diria que esse workshop ele teve dois principais objetivos, digamos assim. O primeiro, esclarecer de forma mais detalhada, apresentar para a equipe a estrutura do projeto. Isso porque é um projeto grande que teve que sofrer uma série de alterações, até porque o modelo de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Embrapa vem passando por transformações grandes e nós tivemos um desafio grande de conseguir agregar aí essas várias experiências que nós estaremos acompanhando nesse projeto, nesse novo formato de projetos de P&D da empresa. Então, o primeiro objetivo foi, de fato, mostrar para a equipe de forma bem detalhada como o projeto está desenhado, como as atividades estão desenhadas, como os resultados previstos estão desenhados de forma bem detalhada. Por isso, a duração do evento foi tão grande. Na parte inicial, nós tivemos uma primeira tarde mais geral e depois nós fomos detalhando com equipes por subprojetos, que são hoje as soluções de inovação da empresa. O segundo objetivo, que eu diria, foi também permitir que as equipes que já têm uma experiência pregressa grande, como eu dizia, né, a Embrapa já vinha acompanhando aí várias iniciativas de conservação in situ on farm, a gente teve, então, momentos das equipes apresentarem ali as suas atividades que estão previstas no projeto, mostrando também a sua experiência pregressa. Então, foi realmente um momento muito rico, onde todos puderam ouvir realmente a experiência pregressa dos demais colegas, e a gente acredita que esse tipo de interação será muito positivo ao longo desse projeto, porque temos equipes aí com muita experiência, com experiências logrando políticas públicas locais, e isso tudo foi possível a gente ver, de certo, a equipe como um todo ver. Inclusive, vários colaboradores externos participaram também, né, de instituições externas à Embrapa, estiveram presentes conosco no workshop, ouvindo, então, essa riqueza de experiências e atividades que estarão contempladas nesse projeto, né? Tiramos, sim, uma série de encaminhamentos, algumas alterações de atividades, inclusões de novas equipes também, devido a mudanças aí nas estruturas dos projetos da Embrapa. Enfim, tiramos certamente uma série de encaminhamentos aí que vão nos auxiliar em muito na gestão desse projeto.
Nós conversamos com a pesquisadora Marília Burli, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília, e líder do projeto ConservaIN. Marília, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua participação aqui no nosso podcast. A gente aguarda você numa próxima oportunidade. Deixo você com os microfones abertos para suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a você, ao podcast da Embrapa Alimentos e Territórios por nos permitir estar falando aqui desse projeto que está recém-iniciando. Dizer que a Aldeia Alimentos e Territórios tem um foco, uma agenda de prioridades muito voltada ao tema e, por isso, ela lidera um dos subprojetos desse grande projeto, uma das soluções de inovação. Estamos muito felizes e estamos muito motivados com esse novo projeto, porque, de fato, nós acreditamos que a integração da conservação ex situ em bancos de germoplasma, que a Embrapa tão bem realiza, que está tão bem estruturado, e que conserva um acervo riquíssimo e estratégico, inclusive mundialmente, nós acreditamos que a integração dessa forma de conservação e a conservação local, on-farm, in situ, ela, de fato, é muito importante. E vemos claramente que a sociedade brasileira está atenta a essa conservação da biodiversidade, a conservação da agrobiodiversidade relacionada à alimentação, à segurança alimentar. Então, acreditamos que, de fato, esse projeto ele tem muito a ganhar, fortalecendo essas iniciativas, integrando essas formas de conservação. E o ganho, de fato, com essas parcerias tão estruturadas e de fora da Embrapa, participando no projeto, inclusive universidades, institutos federais também, que a gente não enfatizou tanto aqui, mas nós temos uma forte participação também de universidades e institutos federais mais técnicos ligados ao tema também. Nós acreditamos que esse projeto ele pode realmente ser um catalisador e trazer realmente ganhos substanciais para a conservação e o uso dos recursos genéticos no Brasil como um todo. Então, estamos aí muito motivados com esse novo desafio que está apenas se iniciando. Muito obrigada pela sua atenção e estamos às ordens por aqui. Um abraço.
Muito obrigado, um abraço.